As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo aponta para 25 mortes associadas à pandemia, óbitos esses que dizem respeito às duas últimas semanas, isto tendo em consideração que a última alteração neste trágico indicador tinha sido efetuada a 28 de janeiro último. Tomar foi mesmo o concelho mais afetado, com 7 vítimas, seguindo-se Orém e Torres Novas, com 6 cada, Ferreira do Zêzere e Mação, ambos os concelhos com 2 mortes, e ainda Abrantes e Alcanena com 1 cada, agora num trágico acumulado regional de 471. Orém continua como o concelho mais atingido, com 107 óbitos, enquanto Abrantes lamenta 80 e Torres Novas chegou já aos 79. Tomar perdeu 71 pessoas nesta luta. É necessário recuar até 3 de janeiro para se verificar um número mais baixo de infecções diárias de Covid-19 no Médio Tejo. Assim aconteceu neste domingo, dia em que as autoridades de saúde detectaram 91 testes positivos, número então só batido pelos 79 deste início de ano. Orém voltou a ser o concelho com o maior número de novos casos, 22, seguindo-se 14 em Abrantes, 12 no Entroncamento e em Tomar, 9 em Vila Nova da Barquinha, 7 em Torres Novas, 5 no Sardual, 3 em Alcanena e Ferreira do Zêzere, 2 em Constância e em Mação. O Médio Tejo soma agora 53.612 contágios, 3.688 dos quais em curso, 49.453 pessoas tiveram alta, 471 perderam a vida. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 915, seguindo-se Torres Novas com 659, Tomar com 520, Abrantes tem 456 pessoas infectadas, Entroncamento 404, registro ainda nesta lista indesejada para Vila Nova da Barquinha, 227 pessoas infectadas, nota para Alcanena, que tem 183, Ferreira do Zêzere tem 104, Constância apresenta 83 casos em curso, Mação tem 74, Sardual com 63.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência de uma colisão entre duas viaturas, acidente que ocorreu na A23, sentido sul-norte, na proximidade à saída para Torres Novas. Segundo a informação do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, depois de questionado pela ERT, ainda há a lamentar ferimentos em mais 3 envolvidos, todos eles considerados como feridos leves. Recorde-se que a circulação esteve cortada no referido sentido, com necessidade para assistência e estabilização das vítimas e ainda para remoção dos destroços.
Rádio R, informação.
A menina de 11 anos, que foi brutalmente agredida na escola Rui de Andrade, no Entroncamento, vai ser transferida de estabelecimento de ensino. A indicação foi confirmada à ERT por Antónia Melo, mãe da criança, que não escondeu o alívio face à eventual concretização dessa mudança, mostrando-se assim confiante de que o futuro será melhor e que será ainda possível retirar aspectos positivos de todo o impacto psicológico que a sua filha tem sofrido perante a situação a que foi exposta.
Eu estou satisfeita, a escola que eu pretendo, ela já tem alguns colegas que já moram na cidade, eu pretendo que seja para a escola de Torres Nova, que é a cidade aqui ao lado, ela tem alguns outros colegas, eu acho que isso vai ajudá-la, e como eu falei também nessa reunião, para que ela comece do zero, possa ter comportamento, como foram ditos, comportamentos dela que geraram isso, apesar de não se justificar, mas que ela traga uma bagagem de tudo isso que aconteceu e que as outras crianças também a abracem de uma maneira diferente. Eu estou satisfeita, sim. Estou satisfeita também, segundo também foi apresentado um plano de ações socioeducativas junto que vai ser implementado, as crianças vão ser cobradas de uma maneira mais rígida, porque foi também colocado por eles que essa é uma das turmas mais difíceis que se tem. Alguns pais questionaram como que, então por que se deixou chegar a esse ponto, por que essas medidas que eles vão tomar não foram tomadas antes. Então eu espero que se tenha um bom resultado e que não seja só aqui na cidade, que não seja só nessa escola em Entroncamento, mas que possam ser medidas a ser multiplicadas em outras escolas por todo o país, para que a gente tenha uma qualidade melhor dentro das escolas.
Questionada sobre o eventual apoio que possa estar a receber por parte do Grupamento de Escolas do Entroncamento, Antónia Melo confirmou que foi disponibilizado o auxílio psicológico, mas rejeitou e explicou-nos as razões. A mãe deu ainda conta de que a menina voltou a sofrer pressão por parte de algumas colegas, daí a necessidade de mudar de escola, referiu-nos.
O Ministério da Educação já havia apresentado, que já havia colocado apoio, disponibilizado apoio psicológico para mim, para ela, as medidas sendo tomadas. Isso foi me apresentado numa reunião na quinta-feira. Eles me ofereceram apoio, só que como ela já retomou o acompanhamento com a outra psicóloga, eu disse que não, e para mim também não. Eu já fiz terapia, já tive uma acompanhada por uma outra profissional. E acima de tudo, para um acompanhamento psicológico, a gente tem a empatia com o profissional. Nesse momento, então eles me ofereceram, mas eu dispensei, me garantiram a segurança dela dentro da escola. Isso, como foi no dia que ela foi na escola, terça-feira, não sofreu nenhum tipo de agressão física, mas sim uma pressão por parte das colegas, informando que a culpa era dela, que a sua mãe não deveria ter se denunciado. E eu acho desnecessário eu colocá-la para passar por essa pressão psicológica ou emocional junto à equipe. E que ela venha carregar como experiência para a nova escola que eu estou tentando, para ela, toda essa experiência, que seja de uma forma positiva. Eu acredito que isso tenha decorrido de uma forma rápida e que eu tenha recebendo esse apoio por parte da escola, dado a divulgação e a proporção que veio tomando esse fato em si. Eles também identificaram que outras alunas que participaram precisam de um acompanhamento psicológico e também as que já disponibilizaram também para essas crianças. Fato esse que eu acredito que não teria acontecido se não fosse a proporção que tomou esse assunto.
Antónia Melo foi mãe da menina de 11 anos que foi agredida em contexto escolar no Entroncamento. A Câmara de Tomar vai investir cerca de 300 mil euros na criação de um campo sintético para a prática de futebol na escola Gualdem Pais. Tudo aponta para que esta obra possa ficar concluída durante o ano em curso. Em recente reunião do Executivo, Hugo Cristóvão, vice-presidente do município, não escondeu a pressão existente no concelho face às largas centenas de praticantes que utilizam o estádio municipal. Por isso, reforçou a necessidade de se avançar para esta solução. Ou seja, o campo será para utilizar da própria escola e ainda da comunidade em geral, em particular durante o período noturno e aos fins de semana.
A modalidade com que ele vai ser feito é precisamente de que, um pouco como foi, como aconteceu no Instituto Politécnico de Tomar, ele possa ser utilizado pela escola durante o período escolar, mas essencialmente no período noturno e de fim de semana, ele seja utilizado pela comunidade e, portanto, gerido diretamente pelo município para cedência às coletividades e também ao público em geral, uma vez que temos grupos, muitas vezes informais, que também, portanto, solicitam utilização dos espaços esportivos. A questão do sintético é simples, nós temos continuamos a ter, apesar de termos construído o campo sintético no Instituto Politécnico de Tomar e temos também reabilitado o campo de futebol 7 da Navância, temos uma enorme pressão de utilização sobre o estádio municipal. Efetivamente, nós temos umas largas centenas de praticantes de futebol, apesar de termos muitas outras modalidades também com muitos praticantes, mas temos umas largas centenas semanais de praticantes de futebol e também depois os jogos oficiais, muitos, que decorrem, portanto, durante o fim de semana. E, portanto, claramente precisamos de mais um espaço para a prática desta modalidade e para continuar a melhorar as condições desta modalidade, como temos feito de outras também, na nossa comunidade. E, portanto, como já disse, a melhor solução, desde o início que esteve presente a ideia de utilizar um espaço escolar, até porque também são os espaços disponíveis que temos dentro da cidade, mas também porque são, de facto, bons espaços. Portanto, tecnicamente, das várias escolas, dos vários parques escolares que existem na cidade, chegámos à conclusão que, por várias razões, incluindo não só o espaço, mas também, por exemplo, a questão adjacente do estacionamento, a possibilidade de separação do restante recinto escolar, etc. Portanto, por várias razões, esta é a melhor solução para este novo sintético.
Hugo Cristóvão aqui a dar conta da construção de um campo de futebol sintético na escola Gualdim Pais.
Rádio F, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, deteve 4 homens e 3 mulheres com idades compreendidas entre os 28 e os 58 anos por tráfico de droga no Conselho de Leiria e de Alcobaça. No âmbito de uma investigação na região Oeste, que decorria há cerca de 6 meses, os militares da GNR deram cumprimento a 15 mandados de busca, 6 domiciliárias e 9 em veículos. No decorrer das diligências policiais, foram detidos os 7 suspeitos, tendo ainda sido apreendido diverso material, nomeadamente 1.410 doses de heroína, 75 de cocaína, 8 veículos, 8 telemóveis, 5 balanças digitais, 2 televisões, uma pistola de calibre 6,35mm, transformada, municiada com 6 munições, para além de 17 munições, precisamente, e uma katana. Os detidos, após terem sido presentes ao Tribunal Judicial de Leiria, ficaram sujeitos à prisão preventiva, 4, 1 a apresentações periódicas no posto policial da área de residência e 2 a termo de identidade e residência.
Rádio R, informação.
Esta terça-feira irá ficar marcada pela realização de uma ação promocional a Tomás Santos, um ás do motocross de apenas 13 anos de idade e atual campeão nacional na categoria de 85. É natural de Aceiceira, Conselho de Tomar. Numa iniciativa em parceria com a Câmara Municipal, o grande Tomás irá estar na Várzea Grande a partir das 17 horas com toda a sua equipa, no sentido de se apresentar e de dar a conhecer todo o seu já imenso percurso de sucesso. A ERT antecipou esta ação junto de Nelson Epifânio, padrasto de Tomás Santos.
Bom, mais uma vez o Tomás foi campeão nacional e nos contactos que nós temos tido com a Câmara, que aliás na altura que tivemos aí falámos sobre isso, a Câmara tem-nos vindo a apoiar todos os anos, não tenho qualquer tipo de coisa a apontar, mas este ano o projeto do Tomás passa por fazer o Campeonato da Europa de 85. E eu entrei em contacto com a Câmara, expliquei a situação e eles disseram, sim senhor, vamos muito bem, vamos avançar aqui para uma parceria em que o Tomás será aqui uma espécie de embaixador da cidade de Tomar ou do Conselho na Europa, por onde andar. O Tomás não vai fazer o campeonato de espanhol e na terça-feira a Câmara vai fazer a apresentação à Comissão Social dessa mesma parceria, onde vamos ter as motas em exposição, com os novos autocolantes, os novos parceiros nas motas, não é? Ali na margem, e a ideia é a imprensa fazer o registro desta parceria, não é? Para dar alguma visibilidade ao Tomás a nível do Conselho. Podemos dizer que nesta altura o Tomás, mesmo a nível nacional, nós estamos a conseguir que este projeto cada vez mais se torne um projeto mais sério e que as pessoas acreditem nisto, porque o Tomás tem muito talento, e as coisas estão a funcionar e estamos contentes por isso. Claro que vamos fazer mais um ano de esforço, mas faz parte do desporto que estamos integrados, né? Que é o motocross, que é um desporto difícil.
Tomás Santos, um jovem de 13 anos, jovem tomarense, a dar cartas no motocross. Que grande Sporting de Tomás. A equipa de Nuno Lopes empatou a 4 na deslocação à Itália, onde defrontou o Triticino, em jogo a contar para a 4ª jornada do Grupo A da Liga Europeia de Hockey em Patins, a prova mais importante de clubes no velho continente. Os Leões jogaram olhos nos olhos no reduto de uma equipa que, em Itália, tem 15 vitórias em 15 jogos de campeonato. Aliás, já em Tomar, a formação nabantina tinha empatado com o Triticino. O emblema tomarense mostrou, assim, ter nível mais do que suficiente para seguir em frente rumo à decisiva Final Four. Com este empate, refira-se, o Sporting de Tomar caiu para terceiro do Grupo A, com 6 pontos, atrás do Lodi, que tem 7, e do líder Triticino, que soma 8. No entanto, os Leões ainda vão receber o Amatori Lodi, que por sua vez ainda vai defrontar o Triticino. O Lavanden, a outra equipa do grupo, já está fora destas contas.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Fazanense e Mação demonstraram que também contam na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Os atuais terceiros classificados receberam os 2 da frente e venceram, respectivamente, Rio Maior e União do Tomar, dando mesmo a volta a resultados que lhes eram adversos ao intervalo. Foi o primeiro desastre da época para os rio-maiorenses, sendo que para a formação nabantina, do mal ou menos, a derrota não foi tão negativa quanto isso. porque o Rio Maior, precisamente, também perdeu. E apesar de estarem as duas equipas empatadas, os comandados de Felipe Pinto têm menos um jogo realizado. Há, assim, campeonato para dar e durar. Vamos aos resultados. 18ª jornada. Samora Correia 0, Oriense 0, Fazendense 3, Rio Maior 2, Alcaninense 2, Ferreira do Zêzere 1, Mação 2, União do Tomar 1, Glória do Ribatejo 1, Torres Novas 2, Amiense 2, União do Almeirim 1, Benavente 0, Salvaterrense 0, Abrantes e Benfica 0, Cartaxo 0. Nesta altura na frente, Rio Maior e União do Tomar, 43 pontos, União do Tomar menos um jogo, terceiros Fazendense e Mação com 34, quinto Alcaninense 28, sexto Abrantes e Benfica 25, sétimos Amiense e Torres Novas com 24, nonos Benavente e Cartaxo com 22, décimos primeiros Samora Correia e Salvaterrense com 21, décimo terceiro Oriense com 19, décimo quarto União do Almeirim com 15, décimo quinto Ferreira do Zêzere 11 pontos, décimo sexto e último Glória do Ribatejo com 8 pontos.
Rádio R, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, em primeiro lugar, dizer-lhe que ontem se comemorou o Dia Mundial da Rádio. E não podia deixar de passar esta data sem parabenizar todos os profissionais que permitem que hoje os tomarenses sejam uns privilegiados no que toca ao serviço de excelência de rádio. Nos dias que correm, informar sem condicionar ou filtrar é uma raridade. E quero agradecer aos profissionais tomarenses pelo seu trabalho. Nunca como agora valorizei tanto o raro e bom jornalismo. Obrigado. Depois, o tema que lhe queria falar hoje tem a ver com algo que já aqui referi várias vezes sem conta. Por um lado, as consequências da falta de planeamento e, por outro, o ataque a um dos nossos maiores tesouros que está a sofrer e se prepara para um segundo round. Falo-vos da Albufeira do Castelo de Bode. Já aqui referi várias vezes que, para mim, é um dos nossos maiores tesouros e o Conselho de Tomar também é aquele que menos aproveita esta Albufeira e que hoje se prepara para ter um grande ataque nas suas margens. Falo-vos da questão da energia. O ambiente e a sustentabilidade é, e bem, uma prioridade para qualquer cidadão. Mais ainda, se pertencer às novas gerações. No entanto, sendo uma prioridade, não poderá ser tratado com menos preocupação com o planeamento e também com as suas consequências. E o exemplo, infelizmente, é muito simples. Quisemos fechar rapidamente as centrais a carvão. Esquecemos de garantir onde é que íamos buscar a energia de forma simples e sustentável. Conclusão. Particularizando o nosso caso, fizemos descargas sucessivas da barragem do Castelo de Bode para produção de energia, o que fez baixar consideravelmente o nível da água da Albufeira. Acontece que Murphy já dizia que quando algo pode correr mal, não só vai acontecer, como vai acontecer ao mesmo tempo. Vivemos nos últimos tempos um período de seca no nosso país e, portanto, estamos hoje com um problema grave de falta de água, nomeadamente da nossa região, que só por acaso abastece toda a região de Lisboa. E tudo, mais uma vez, pela falta de planeamento e por aquela excitação dos políticos com as capas de jornais. E preparamos para um segundo round. Está a ser preparado a intenção de instalação de várias dezenas de hectares de painéis fotovoltaicos na nossa Albufeira. É isso mesmo que o ouvinte está a ouvir, no meio do rio. E eu pergunto, quais as consequências disso? Quais os estudos de impacto ambiental? Ninguém conhece ainda. Eu farei questão de levantar isto na próxima reunião da Assembleia Municipal de Tomar. E só espero e peço aos tomarenses que sobre este assunto não se calem, não deixem que nos ataquem dessa forma e que ataquem um daqueles que considero o maior tesouro que nós temos no nosso concelho. Vale a pena pensar nisso e tenha uma boa semana.
Francisco Tavares na Nota do Dia. E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.